Ao celebrarmos o quarto domingo da Quaresma, domingo da alegria, convém que ponhamos a tónica, que sublinhemos a causa da nossa alegria. E na primeira leitura retirada do segundo livro das Crónicas, fala-se de uma forma muito telegráfica de um acontecimento muito marcante para o povo hebreu. Normalmente nós falamos muito do êxodo, portanto, o êxodo com Moisés, a vinda do Egito para a Terra Prometida, que foi muito importante, efetivamente foi, mas um segundo acontecimento foi o exílio, quando o povo, depois de chegar do Egito, se instalou na Terra Prometida, começou a, digamos assim, a desenvolver-se, tornou-se um povo próspero. E começou, como qualquer nação, como qualquer país, a dialogar, a ter relações comerciais, políticas, com os seus vizinhos. E começou, deixei-me usar a expressão, a esquecer-se de onde vinha e a tornar-se, digamos assim, autossuficiente, a pensar que pelo seu poder, pelo seu prestígio, pela sua riqueza, poderia ser autossuficiente e começou a fiar-se mais na sua capacidade política, na sua capacidade de estabelecer bons contactos, boas relações, bons tratados, do que fiar-se de Deus. E com isto, o povo Israel, melhor, as 12 tribos, começaram a decair, e com isto as tribos do norte foram para o exílio da Babilónia. E é isto que se trata aqui, que se conta aqui na primeira leitura, depois de lá estarem, com o édito de Ciro, regressaram a Jerusalém para a reconstrução do templo. Mas é interessante notar que aquilo que aconteceu com a nação de Israel pode-nos também acontecer a nós. Quando estamos com um problema, quando estamos com dificuldades, lembramos-nos de que, de facto, Deus é importante, Deus é bom, Deus é que nos guia, mas depois, quando tudo corre bem, quando tudo está, digamos assim, tranquilo e sereno, esquecemos. Eu atrevo-me a dizer que é muito mais importante lembrar-se de Deus na alegria do que na desgraça. É muito mais importante agradecer do que pedir. É muito mais importante, exigente e verdadeiro sermos cristãos na mão de cima do que quando estamos na mão de baixo. Faço-me entender? Ou seja, ser cristão para pedir, se calhar até é natural em nós, não é? A gente, quando, como é que costuma-se dizer, quando estamos a afogar, agarramos a tudo que podemos, não é? Agarramos a tudo que parece a flutuar. Agora, quando estamos bem, quando estamos a digamos assim, quando aparentemente não precisamos de nada, tomar consciência que mesmo aí precisamos de Deus. Por isso temos uma atitude de gratidão para com Ele. Isso implica um certo crescimento. Isso implica perceber o que é a verdadeira alegria. E a alegria, nós se calhar podemos perceber ou confundir a alegria com a gargalhada. Aquela alegria da gargalhada, quando uma piada, alguém caiu e a gente, bem, ri-se, não é? Somos todos assim um bocado malvados, rimos dessas coisas. Mas isso não é alegria. Se não pensem nisto, alguém conta uma piada daquelas feiosas, nós rimos-nos e no fim como é que ficamos? Secos por dentro. Logo, isso não é alegria. Isto não é alegria. A alegria tem que ser outra coisa. A alegria tem que ser algo que nos cause paz, que nos preencha por dentro e que seja capaz de nos dar estabilidade. Ali na Idade Média, houve coisas boas na Idade Média, muitas coisas boas na Idade Média. Houve um santo, Santo Tomás de Aquino, que definiu a alegria de uma forma muito sintética, mas muito profunda. A alegria é possuir o bem amado. Eu tenho alegria quando possuo aquilo que amo profundamente e que amo para sempre. Ora, sendo ele um monge dominicano, sendo ele um homem de fé profunda, percebemos que ele estava-se a referir a Deus. E quando digo possuir, não é possuir como a gente possui um objeto, é termos em nós. Portanto, nós temos alegria quando estamos em Deus. Quando estamos inseridos em Deus. Quando temos em nós a vida divina. Essa alegria é aquela alegria que nos aguenta, que nos preenche, que nos dá serenidade, que nos dá paz. Por isso é que nós podemos dizer que podemos estar alegres num funeral. Não estamos às gargalhadas, claro que não. Se calhar até estamos a chorar, claro que sim. Se a pessoa é nossa amiga, se é nossa familiar, claro que sim. Mas estamos desesperados, estamos tranquilos, estamos serenos, estamos em paz. Porquê? Citando Santo Tomás outra vez, porque possuímos o bem-amado. Ou seja, não nos orientamos. E esta alegria que é o fundamental. Ter em nós aquilo que podemos amar para sempre. E nós não precisamos de ir muito longe para percebermos isso de uma forma muito existencial. Estamos em Braga. E Braga, se reparares, tem, agora daqui a umas semanas, antes da Páscoa, vamos ter a Semana Santa, não é? Em que tem aquelas festas todas, tem aquelas procissões, tem aquelas festividades todas, blá, 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 blá. E parece que a Semana Santa em Braga é só isso. Não, a Semana Santa em Braga é todo o ano. Se reparares, temos imensas memórias edificadas na cidade que recordam a Semana Santa. Até temos uma igreja que se chama Igreja de Santa Cruz e temos um santuário, o Santuário de Bom Jesus, que mais não é do que recordar a morte, a crucificação de Jesus. E deve ser muito bonito, porque quando o Padre Bento Meni passou por aqui, numa das cartas diz que é uma coisa maravilhosa o Santuário de Bom Jesus. Portanto, é mesmo bonito. Oh, meu Deus! Então, se na Semana Santa nós recordamos a morte, o sofrimento, isso é bonito. Que beleza é que isto tem? Tem a beleza da verdade. É que quando nós olhamos para o sofrimento, para a morte de Jesus, nós não estamos a olhar para o sofrimento e para a morte apenas. Estamos a olhar para aquela verdade profunda de que Jesus, porque nos ama, sofreu e morreu por cada um de nós, ressuscitou e nele nós temos a vida eterna. Isso é que é bonito. Isso é que nos dá paz. Isso é que faz com que nós, mesmo nós aqui no Norte, sobretudo aqui em Braga, mesmo durante todo o ano, passemos pelos calvários. Deixemos era a expressão, piada aos calvários, aos santuários em que todo o ano se recorda a cruz e o sofrimento. E mesmo assim, por exemplo, há muita gente que quer casar no Bom Jesus, no lugar em que tem a cruz de Jesus, que se reparares, por trás do altar-mor está a crucificação de Jesus e querem casar aí. Eu acho que os noivos e as noivas nem reparam muito nisso, porque se calhar não quereriam casar lá. Mas pronto, ou se calhar reparam e percebem o sentido profundo e para eles faz sentido. E eu é que estava a ser ingênuo no meu comentário. Porque é a verdade profunda das coisas. A nossa vida é mesmo isso. Por isso, quando olhamos para Jesus, Jesus suspenso na cruz, nós então percebemos ali a medicina de Deus. O Senhor que nos liberta, que nos cura e que dá a vida em plenitude. Por isso, quando ouvimos o Evangelho e Jesus a explicar a Nicodemos, para nós faz sentido. Assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado para que todo aquele que acredita tenha nele a vida eterna. Nós recordámos o que é que isto quer dizer. No livro dos Números, recordais, quando o povo de Deus andava lá pelo deserto e no deserto havia aquelas serpentes venenosas, todo aquele que fosse mordido por uma serpente Moisés pôs lá em cima de um pau uma serpente de bronze. Quem fosse mordido e olhasse para a serpente era curado, não morria. É um bocado como aquele símbolo das farmácias. Isto tem uma série de camadas de símbolos sobre as religiões antigas que não vamos agora pensar nisso, mas de forma simples, Moisés eleva uma serpente de bronze em cima de um poste e os hebreus que fossem mordidos pelas serpentes no deserto olhavam para o poste e eram curados, ou seja, o veneno não surtia efeito neles. Isto faz-me lembrar qualquer coisa. Também é assim que no terceiro capítulo do Gênesis é explicado de uma forma metafórica o pecado original, não é? A serpente morder-te-á no calcanhar e tu esmagar-lhe-ás a cabeça. Também é uma questão de serpente, não é? Por isso, quando Jesus explica a Nicodemos, assim como Moisés levou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado para que todo aquele que acredita nele tenha nele a vida eterna. Ou seja, a nossa vida eterna, a nossa vida em plenitude vem de acreditar em Jesus suspenso na cruz. E acreditar nele é acreditar naquilo que dele vem para nós, daquilo que ele nos oferece a partir da cruz. E a partir da cruz oferece-nos a vida e a vida em plenitude. Por isso hoje, no quarto domingo da Quaresma, vamos pensar de uma forma muito agradecida na grande alegria que Deus nos dá em ter sofrido por nós, por isso nós não temos que procurar o sofrimento, em ter morrido e ressuscitado para nos oferecer a vida eterna. Por isso, no quarto domingo da Quaresma, vamos agradecer ao Senhor ter-nos dado a vida eterna e ser Ele a causa da nossa alegria profunda, duradoura e também eterna.